Muito obrigado pela presença de vocês, pela consideração de vir me visitar. E o quanto eu souber, eu vou contar, vocês perguntam o que eu souber, responder, eu respondo. O meu conhecimento daqui do Cariri, eu tenho uma parte. Aí então, aqui da região que eu moro, é até meia longa, se eu posso conversar, contar a história daqui de Santa Catarina, como começou Santa Catarina. Santa Catarina aqui começou em 1714, 1715, está com 300 anos, essa região. Um francês, por nome Adolfo Maier, em 1700 e tantos, resolveu conhecer o Brasil. E assim emigrou da França, chegou em 700, 1714, em Cabedelo. Aí resolveu subir para o sertão. Agora, isso em Costa de Animal, que não existia transporte motorizado naquela época. Saiu e localizou-se Sumé. Nesse tempo era São Tomé com H. Ele ficou lá, tinha uma vilazinha. Uns casebres pobres, de lata, coberta de capim, tudo. Ele, muito rico, de boas condições financeiras, lá se localizou. As terras comuns eram devolutas, as terras nesse tempo. Não tinha dono nas terras. Ele instalou-se, como ele tinha boa condição financeira, uma loja vendendo tecido, miudeza, bijuterias, joias, em Sumé. E viu as terras que eram boas demais de criar, como de fato que é mesmo. Resolveu sentar piquetes macos, marcou da beira do rio Sucuru. Aqui as águas da Ingazeira, Serrote Agudo, Boa Vista, Boa Sorte, São Francisco, dividiu tudo, as águas da Ingazeira. Aí naquela época ninguém tinha nem condição de sentar os piquetes, ele ficou. Aqui chamava-se, ele começou a chamar aqui, vinha com os vaqueiros percorrer as terras. Começou a chamar o olho d'água do Juazeiro, não tinha um olho d'água com os pés do Juazeiro. Depois ele desce viajando para João Pessoa, chegou no Forte João Pessoa, onde tem uma muralha que ainda hoje tem, eu conheço bastante, conheço bem, e no centro a Capela de Santa Catarina. Tinha aquela muralha de pedra, então que aqui, por ser cercado de serra e pedra, ficou chamando Santa Catarina. Então é essa história do Cariri Ocidental que cai Santa Catarina dentro. E é essa história dessa região aqui, o Cariri Ocidental. Onde tem aqui a serra mais alta do Cariri, talvez da Paraíba, que é essa aqui, Picos do Barro. Essa aqui, que nós estamos bem pertinho aqui. É a serra mais alta do Cariri, talvez da Paraíba. Em extensão é Borborema, começa com a Campina Grande, divide com o Ceará. Agora, em altura, essa aqui fica a 700 metros de altura do nível do mar, aqui essa região. Então, que é essa história? Aí eu nasci e me criei nessa terra. Não tive condição de estudar e nunca deixei de estudar. Não, na época passada, os governos não disse que não tinha dinheiro, ou a administração não tinha condição de a gente estudar. E eu fiz o primário. Depois fui para. Tinha um doutor aqui que era muito católico, disse que achou que eu era inteligente. Disse, eu levo você para o convento estudar para padre. Mas quando a pessoa nasce, parece com o estilo apagado, eu passei uns 2 anos estudando lá no convento. Disse, não dá para eu vou ser padre. Deixei estudar. Saí. Agora eu nunca passei. Estou com 74 anos. Diga a meus netos que estudam. Entrei na escola em 46, de 46 para hoje, eu não lembro que passei 8 dias sem escrever e sem ler. Eu leio tudo no mundo. Porque eu sempre até digo ao povo, quem lê não fica velho. A matéria fica velha, mas a mente fica nova, porque estou lendo uma coisa que eu nunca li, que a mente ficou nova. Eu dou todo valor ao estudo, à lei. Você lendo, entende, compreende, sabe das coisas e não fica velho. Vocês são moços. Não deixo onde achar um papel lá no meio da estrada e vou lendo. Às vezes é uma coisa que não vale nada, mas para mim vale, porque eu nunca tinha visto aquilo. Então, o que é isso? Eu tenho livro por todo canto. De católico, de espírita, de tudo no mundo. Eu vou ter. Então, o que é essa minha história que eu tenho a contar? Gosto de conversar assim, que para mim, como é que chama? Da expansão, o gênio, desabafa, que eu não tenho mais quem conversar. Quando chegou assim uma pessoa com vocês, Ave Maria, para mim é uma escola. É uma escola. Então que as horas agora, o que eu tinha de conversar aqui, sim, como isso aqui, como eu estava dizendo, essa serra aqui chama-se Picos do Barro. Quando eu estudava, até em 52, por aí assim, saiu uma geografia da Paraíba, geografia complementar, que tem a história dessa serra. E nesse tempo eu fui ajeitando, fui aparelhando e fui conhecendo, é a serra mais alta do Caribe, talvez da Paraíba. O pico mais alto é o do Jabre.
A gente gostaria de saber, assim, do senhor, como é que era a vida na época que o senhor era mais menino, assim? Que devia ser muito diferente de hoje em dia, né?
Era muito atrasado, viu? A vida, há uns 60 anos, quando eu nasci, fiquei assim na faixa de 6, 8 anos, era um atraso da boia, da comida ao vestir. Era um atraso maior do mundo, tudo no mundo era falta de respeito, tudo no mundo era uma coisa esquisita. Mulher não usava calça comprida, não. Era um batom, os pais proibia. Proibia, os pais proibia as mulheres, as moças usar batom, maquiagem. Era para ser natural. Era uma coisa sem desenvolvimento nenhum. Sem existir gente inteligente, assim como eu, que nasci nessa época, tinha inteligência, mas sem instrução. Não tem instrução. Hoje, na época de hoje, todo mundo sabe das coisas, muitos é tapado, tem a cabeça de prego, mas hoje tem desenvolvimento de tudo. Eu admiro a pessoa desenvolver, que o mundo está embalando. Eu não estou no fim, estou voltando, já estou vendo o fim aí. Mas vocês são moços, vai ver coisa daqui a 10 anos que nem não sabe. E nessa semana eu estava conversando com um povo aí, que eu assistindo aqui o repórter, que um cientista descobriu uma estrela mais velha do que o Sol. Ah, isso é mentira. Não, quem estuda descobre. Eu acredito demais em quem estuda. Ah, quando falam na meteorologia, é mentira, os homens querem ser Deus. Não quer, não. Se eles quisessem, era Deus, que ele deixou ele para ser Deus mesmo. Somos a semelhança dele. Agora que o pessoal não acredita no estudo, não acredita em quem estuda, não acredita na pesquisa dos homens. Eu sou louco por pesquisa. Sou louco.
Como é que as pessoas faziam para estudar na época do senhor menino?
Naquela época, os prefeitos, eu não sei qual foi, o príncipe Getúlio Vargas começou a desenvolver. Aí os prefeitos pagavam as professoras. Antes era particular. Aquelas professoras que sabiam fazer uma carta, uma coisa, os pais de família pagavam naquele tempo, R$ 500. Era R$ 500 mesmo, naquele tempo chamava. Por mês, para ensinar os filhos. Depois os prefeitos foram botando uma professora aqui mesmo, essa professora aqui, que tinha aqui a primeira professora, Dona Amélia Oliveira da Silva. Daqui a 2 léguas eu vim estudar aqui. Não tinha no outro canto. Era no tempo A, B, C, Beabá, Bebê, Bebilho. É, os ensinos eram Beabá, Bebê, Bebilho. Fazia seu nome assoletrado. Minha Maria. Maria. Era tudo assoletrado. O ensino naquele tempo. Meu nome, Bota. Deu, bota, tá, bota. Tinha de estudar assim. Hoje está desenvolvido, tem um computador, tem tudo.
E
Mas naquela.
tinha escola perto das casas das crianças?
Era 2 léguas, com 2 léguas vinha de pé. Chegava na escola, estudava, não tinha merenda, não tinha nada, não tinha. Nada, 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 nada. Quem aprendeu no meu tempo foi inteligente, aliás, apesar de que os estudos naquele tempo eram mais forçados, tinha mais. Porque aprendia o A, daquele L tinha de resolver aquele A, como era que fazia daquele A. O professor tinha um capricho danado para ensinar. Hoje em dia eu tenho um menino, um neto aqui, que eles estudam por causa do computador, eles não sabem tirar uma prova de uma conta, não sabem multiplicar uma casa dessa, quantos tijolos leva. No meu tempo era assim, mas isso aí não foi aprendido na escola. Isso aí, a inteligência é que desenvolve. Porque tem o ler e tem o inteligente. E tem o inteligente que não sabe ler o nome dele. E tem gente que sabe ler e não é inteligente. Porque o povo tem de saber. Tem o homem culto que sabe ler e tem o inteligente. Inteligência não tem nada com lei. A inteligência vem de alto, vem de Deus. Você é inteligente, você cria como você. Saiu inteligência, você sai pesquisando, é a inteligência que desenvolve. Porque se você lê, você tem de ler, fechar o livro e contar a história assim, ó. Lê, você pega um livro, zip, sai do outro lado, fechou o livro, não sabe o que foi que leu. Então, a minha vantagem sempre foi essa, meu capricho foi esse. Também isso aí é um dote, é um, todo mundo não recebe esse dote. É saber o que leu para contar a história.
O senhor naquela época provavelmente viveu assim algum período muito difícil por conta de água, né? Às vezes seca.
De tudo, tudo era difícil.
Como é que a família, o senhor assim como pai de família, né? Como é que o senhor lidava com essa situação toda de seca, de falta de comida às vezes? Como é que era?
A natureza ajudava bastante. Em todo riacho desse tinha cacimba. A natureza negou tudo. O pessoal jogaram a natureza muito, também ela negou. Todo riacho desse tinha cacimba. Já fazia o cacimba numa lata. A mulher hoje não faz isso. Mas ia buscar água assim com um quilômetro, na cabeça, numa lata. Era um pote, né, Maria? Pote de bar. As mulheres hoje estão tudo moderna. O cabo casa hoje, para dominar, ajeitar uma mulher, dá trabalho danado. Para trazer da geladeira dá trabalho. Mas nesse tempo as mulheres trabalhavam. Infelizmente não sabiam ler. E não sabia ler, você encontrava. Eu sou do tempo que a pessoa andava uma légua, um quilômetro, dois, três, uma légua, 6 quilômetros, para encontrar uma pessoa, para saber fazer um bilhete, um bilhetinho. Hoje o mundo está muito desenvolvido, todo mundo sabe ler. Agora, ler, mas não, ele não procura desenvolver o que leu. É isso que eu estou dizendo a vocês, são novos. Não é ler, é saber, procurar, se parar e resolver aquilo que leu. Aí é onde se chama inteligente. Tem o que sabe ler e tem o inteligente. Porque tem gente que é inteligente que faz pena não saber ler. E tem gente que sabe ler que é mal empregada a leitura dele, que ele não sabe desenrolar.
O senhor já trabalhou como agricultor também, né?
Já, nasci e criei na agricultura, como agricultor. De tudo no mundo eu fiz um pouco, tudo no mundo eu fiz um pouco.
Como é que era o trabalho da agricultura na juventude do senhor?
Trabalho na agricultura, antigamente, era diferente, eu não tinha máquina, não tinha benefício de máquina, não tinha não. Era tudo manual. Brocava, queimava, plantava, tudo na mão. Tudo na mão, tudo manual. Hoje já tem uns trator para doer milho. Naquele tempo de doer milho, no cacete batiram num canto de parede desse. Espalhava o meio, batia no cacete. Feijão era no cacete. Era um tempo muito atrasado, atrasado, que a gente lembrando, a gente não sabe como escapou. Do comer ao vestir era um aperto maior do mundo. Comprava uma roupa de ano em ano. Os governos hoje dão livro, dão caderno, dão roupa, dão merenda. Naquele tempo, não. Era tudo comprado. Eu sou do tempo que a gente começava a aprender, que eu acho que vocês nem sabem isso. Não conhece essa história. Conhece, não. Caixa da ABC. Era a Caixa da ABC. A, B, C, D, E, F, as 25 letras, depois passava para Biabá, Bebé, Bebi, Biabó. Tem uma cada vez, que tem uma frase muito interessante, até hoje eu lembro, que tem uma frase que dizia: a meu pai já sei ler, como é bom, vou ler mais. Já naquele tempo, já escreveram essa frase, muito importante. A meu pai, já sei ler. Como é bom, vou ler mais. Era assim, a frase da Caixa da ABC. Era uma tabuada. Hoje está tudo moderno. Hoje, o computador também. O computador, não sou contra a tecnologia do computador, é muito importante, mas também você que estuda, aquilo atrasa muito a pesquisa, você não força mais o. Não faça mais sua inteligência. Você vai. Pá, 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 televisão, o televisor traz mostrar, né, o computador traz certinho. Você não força. Tem muito desenvolvimento que atrasa. Porque você é bom demais. É bom, bom fora de bom mesmo. Mas você não vai forçar a cabeça. Você não sabe tirar mais uma prova de conta. Esse pessoal, você não, é todos. Hoje. Ou naquele tempo a gente fazia a conta e tirava a prova de novo. Se estava certa. Hoje vai para o computador atrás de certo. Não força. O povo hoje não se força, vai, porque o computador já traz certo.
As pessoas faziam naquela época por aqui, para a questão assim do abastecimento do comércio, os mantimentos dentro de casa, como é que conseguia comprar essas coisas?
Era muito difícil. Fácil, e naquele tempo todo mundo pagava um trabalhador, o mais pobre ia trabalhar, o mais tinha mais condição. E então quem ganhava o dinheirinho da feira ia de pé, que não tinha transporte. Não existia transporte de jeito nenhum. Algum que ia mais bem de vida ia no jumento. Comprava um jumentinho para ir para a feira. Fazia feirinha. Trazia no jumento para casa. Ele ganhava por aqui mesmo. E na época da colheita, tinha mamona, tinha o algodão, tinha o milho, feijão. Eles vendiam e se arremediava. Ia buscar a feira. Ia buscar a feira de pé. Transporte não existia. Aqui nessa propriedade mesmo. Primeiro carro, hoje deve ter uns 30 carros nessa propriedade, que ela é muito grande. Naquele tempo, o primeiro carro que entrou dentro de Santa Catarina aqui foi no ano de 51. Um carro velho, duas mulheres, chamava Misto. Eu tinha duas mulheres, chamava Misto.
E foi a primeira vez que o senhor viu um carro?
Primeira vez, um carro aqui em Santa Catarina. Primeira vez, e acho que mesmo, porque eu não andava, só vi aqui. Primeira vez que eu vi um carro, 51.
Hoje em dia já está tudo assim, com eletricidade, né, dentro das casas, mas eu acho que até muito pouco tempo não tinha isso, né?
Essa eletricidade rural. Deve estar assim mais ou menos, eu vou botar muito, é de 20 anos para cá.
Como é que fazia antes, quando não tinha essa eletricidade?
Candeeiro, querosene, tá, querosene no candeeiro, acho que ainda hoje tem candeeiro velho por aí. Um pavio de algodão, tocava fogo. Aqui, acho que foi que minha vista acabou, foi nisso, lendo, em fumaça de candeeiro.
E as pessoas, que horas que iam dormir?
Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, naquele tempo não tinha televisão, não. E eu dormi 7 horas, já estava dormindo. Também 4 horas eu já estava acordado, trabalhando, tirando leite, tirando ração para os bichos. Era um tempo atrasado. Não, 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 tinha energia, não tinha geladeira, não tinha. Aqui, eu estou até com vergonha, não tenho vergonha não, é porque eu não gosto de luxo mesmo. Eu já tenho sofá, mas naquele tempo eram uns bancos. Sabe como é banco? É um pedaço de pau, bota duas pernas lá, duas pernas lá. Era banco, tamborete. Era os móveis daquele tempo. Era os móveis. As mulheres, os vestidos eram aqui, cobrindo o pé. Se visse a batata da perna de uma mulher, disse, nossa senhora, que mulher escandalosa danada. Era assim.
E um homem casava com uma mulher escandalosa assim?
Não queria, não. A mulher mostrou a batata da perna naquele tempo, queria, não. Não, eu beijo, vocês de hoje, se beijo, é aí na vista dos de todo mundo, se beijo. Eu sou do tempo do beijo, do cheiro. Naquele tempo era cheiro. Chamava-se beijo, não, era cheiro. Depois de cheiro passou para beijo. Depois de beijo, agora é mastigando a língua do outro, ninguém sabe mais nada, o que diabo.
Dizendo, naquele tempo era tão bonito. Você por que não disse que era um sepo, velho, se sentava no chão?
Era um
Ai, menina,
sepo. É mesmo, Maria. Obrigado, obrigado, tá me ajudando.
Deus,
Era
tá?
um, chamava sepo. E
Cama de vara.
cama de vara. Era um atraso das câmeras de vara.
No tempo da gente não era, não.
Colchão? Colchão muito novo, rapaz. Era forrado com esteira, era, Maria. Forrado com esteira. De pá de coco. Depois apareceu umas camas de borracha, mas já era muito luxo. Umas camas de
Primeiramente de
borracha.
corda,
Hum?
me lembro de cama de corda.
Tinha cama de couro também. Era muito atrasado o tempo para hoje. Quem? Eu acho que só tem eu mesmo que sei dessas histórias. Já estou velho demais. Mas as coisas velhas, para de hoje, é muito diferente. Diferente. Ai, não, mas tinha mais vergonha naquele tempo. É mentira. Tinha mais escândalo naquele tempo. Tinha mais ruindade que as mulheres. As moças faziam os filhos, matavam para passar, para ficar moça de novo. Matavam, jogavam no mato. Não era, Maria?
Diz o povo.
Era.
Só tem um filho matado.
Hoje, tem uns filhos matavam. Hoje está muito melhor. Hoje está tudo melhor. A questão é acostumar. Eu digo ao povo velho da minha marca, que sou um ignorante, a gente acostumar com a vaidade, com a evolução. Mas com a evolução. Outra coisa que eu vou dizer. Depois você vai perguntar mais. Outra coisa que eu vou dizer. O mundo hoje está moderno, tudo moderno. Eu não dou. A gente não deve olhar nada. A mulher é uma autoridade, todo mundo sabe que a mulher é uma autoridade. Mas antigamente a mulher não tem autoridade. A mulher é uma coisa presa. Hoje tem umas coisas muito boas, que é esse, o disquete, o divórcio, casa com quem quer, vive com quem quer, virgindade caiu da moda, certo, eu não sou contra jeito nenhum. Sou contra, não. Eu sou contra. Como é que eu quero dizer? Eu sou contra a mulher depravar a vida. Ficar sem autoridade. Mas porque não é virgem. Oxe, não, isso está num tempo moderno. É como você é casado. Você é casado? Nós somos casados. viva até puder. Não pode mais. Vamos fazer, vamos dizer que, ô fulano, vem cá. Nosso amor acabou-se. Tu vai pra lá, que eu fico pra cá. Agora, vamos criar nossos filhos. Sim, Zizu, vamos criar nossos filhos. Mas hoje, por que caso enrolado a vida todo dia sofrendo? Errado. Eu sou errado com isso. Agora, vamos casar e tratar um ou outro bem, combinar-se bem, aí tá certo. Mas viver à toa, sem se entender, sem compreender-se. Sem respeitar um ou outro, sem combinar com o outro. Isso não é casamento. Não é casamento. O casamento não deu certo. Chama, vem, o homem chama a mulher, ou a mulher chama. Ô, Fernando, vamos divorciar, vamos separar-se. Tu vai pra lá, vai pra cá, vamos criar nossos filhos. Pronto, eu acho muito, muito. O mundo está desenvolvido e eu sou contra a evolução. A contra não, a favor da evolução.